Obrigado, pastor Vilmar. Bom dia, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Parabéns, Daniel e Karine, pela apresentação à igreja e consagração, dedicação ao Senhor da Daniela. Que Deus abençoe esta família. Meus irmãos, mais uma vez, é muito bom estar aqui na presença do Senhor. Que domingo especial, alegre, na vida da nossa igreja. Hoje é um domingo especial porque é o dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro, é comemorado o dia da Bíblia. Eu queria pedir todas as pessoas, os irmãos que trouxeram a sua Bíblia física, em papel, e aqueles que têm a sua Bíblia no seu celular, se o seu celular é convertido, se ele já aceitou Jesus, então levante assim a sua Bíblia ou o seu celular. Isso, tem muita gente com celular convertido aí, parabéns. Cabe uma foto, cadê o nosso menino que está tirando foto? Cadê? Cadê? Vem cá, você vai fazer um voto daqui para lá. Vem cá. Isso. Lá em cima também, todo mundo de Bíblia levantada. Isso, essa aqui vai para as nossas redes sociais. Isso. Olha aí, flamenguista, capricha na foto, hein? Foi? Muito bem, quem está em casa também faça a mesma coisa com a sua Bíblia nesse momento. Muito bem, obrigado. Gente, queria pedir que os professores da escola bíblica ficassem de pé agora nesse momento. Todos os professores da escola bíblica que estão aqui conosco, fiquem de pé. Isso, muito bem. Vamos aplaudir essas pessoas, esses irmãos que se dedicam lá em cima também. Obrigado, que Deus abençoe vocês. Podem sentar. É muito bom ter a nossa igreja, ela valoriza muito o ensino da palavra. Hoje nós tivemos o encerramento da escola bíblica com as aulas presenciais. Nós vamos entrar num período de recesso e vamos, no ano que vem, retornar com as aulas presenciais, com mais classes para oferecer à igreja. Esta igreja vai continuar investindo no ensino da palavra. Ano que vem teremos classes na escola bíblica, no ensino presencial, e você é nosso convidado. Esse mês de dezembro é um mês especial na vida da nossa igreja, porque nós vamos completar no próximo dia 31 de dezembro 110 anos, nós vamos completar no próximo dia 31, e teremos várias atividades especiais. Estamos já tendo algumas atividades especiais, teremos outras. Quero convidar você para no próximo domingo. Nós teremos no culto da noite a presença do cantor Carlinhos Félix. O cantor Carlinhos Félix cantou naquela banda Rebanhão. Ele tem uma carreira de sucesso no meio evangélico, uma das vozes mais bonitas do meio evangélico. Estará conosco no próximo domingo à noite. E no outro domingo, 26 à noite, estará conosco o cantor Alex Gonzaga, da banda Novo Som. Ele também com o cantor, que tem muitas músicas conhecidas. Então teremos aí dois cantores aqui em nossa igreja. Domingo que vem, Carlinhos Félix, e no outro domingo, 26, o cantor Alex Gonzaga. E vamos ter batismos, apresentação de novos membros, culto de profissão de fé. E como o pastor Vilmar anunciou, teremos no próximo sábado pela manhã o encontro Bem-vindo à Madureira. Para você que está frequentando a nossa igreja, entendeu que você precisa estar aqui conosco como membro. Se você vem de uma outra igreja evangélica, de uma outra denominação, se você vem de uma outra igreja batista, da Convenção Batista Brasileira, e se você quer se preparar para o batismo, você precisa fazer parte do encontro Bem-vindo à Madureira, no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã. Faça sua inscrição, teremos um café da manhã, e você será muito bem recebido aqui pela nossa igreja no próximo sábado, e você terá algumas informações sobre a nossa igreja também. Meus irmãos, como disse, comemorado hoje o dia da Bíblia, e nenhum outro livro possui tanta capacidade para transformar a vida de pessoas, instituições, sociedades inteiras, como a Bíblia. A Bíblia é o único livro que podemos ler durante toda a nossa vida. E mesmo assim, nós sempre vamos encontrar coisas novas. A Bíblia não se esgota. Eu e você podemos, por exemplo, ouvir, assistir uma palavra, uma mensagem, ou várias mensagens, baseadas talvez no mesmo texto, mas sempre vamos encontrar coisas novas. A mensagem nunca se repete. A Bíblia nunca se esgota. E cada vez que lemos as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo fala conosco de uma maneira especial, diferente, como da primeira vez. A Bíblia é uma fonte inesgotável de ensino, de repreensão, de consolo, de conforto, conselho, orientação. A Bíblia não é um livro de autoajuda, mas é um livro de ajuda do alto. Por isso e tudo mais, que nós precisamos ter sempre esse apego, esse apreço à palavra de Deus. A Bíblia é o livro das boas notícias, das boas novas. A Bíblia é o livro que contém mensagens que transformam o indivíduo, que muda o caráter das pessoas. Eu quero ler com vocês um pequeno trecho das Escrituras Sagradas que mudou a vida de uma pessoa em particular. Foi a partir de uma busca pessoal que Martinho Lutero, o precursor do grande movimento da Reforma Protestante, deu início a uma revolução espiritual sem precedente na história. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque depois que voltou da Itália, já em sua casa na Alemanha, enquanto preparava suas aulas sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, parece que Lutero, ao ler esses dois versículos, escamas caíram de seus olhos. Interessante o poder das Escrituras Sagradas. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Preste atenção no que eu vou dizer nesse momento. Pode parecer algo paradoxal, confuso para alguns, mas não foi Lutero quem reformou a igreja. Não, não foi. Foi a Bíblia quem reformou Lutero. Foi a Bíblia quem reformou a igreja. Foi a Bíblia quem reformou o mundo. E a partir da experiência daquele monge católico, agostiniano, quando se deparou com esse texto, o mundo mudou. Foi o impacto da palavra de Deus na vida de Lutero que trouxe uma transformação nunca antes vista na história da nossa humanidade. Bastou Lutero simplesmente olhar a palavra com os olhos da fé, que a vida dele foi transformada. Ele então deu início a uma mudança na história deste mundo. Roma era a maior cidade do mundo naquela época, quando Paulo escreveu esta carta aos crentes naquela cidade. E Roma estava vivendo um momento muito difícil. O politeísmo romano era algo que impressionava. Havia um Deus para cada dia da semana. Havia um Deus para cada mês do ano. Havia um Deus para cada feriado. Quando os cristãos apareciam em Roma, os romanos logo diziam: ei, vamos lá, nós temos também um espaço para o Deus de vocês. Tragam o Deus de vocês, o Senhor que vocês servem, e podem colocar uma escultura, uma estátua, um símbolo deste Deus de vocês nas nossas prateleiras. O Deus de vocês será adorado como os nossos deuses. Mas os cristãos, ao perceberem esse tipo de retaliação dos romanos, eles não se conformavam com esse tipo de proposta. Os verdadeiros cristãos não podiam fazer isso. Eles diziam: não, Jesus não é como um Deus de vocês. Jesus é o nosso Deus, o único Deus. Ele não é um Deus, mas Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso Deus, o nosso único Senhor e Salvador. Então os cristãos de Roma, por não se conformarem com as propostas dos romanos naquela época, eles passaram a ser perseguidos. Eles se recusaram a igualar Jesus aos deuses adorados pelos romanos. Então eles passaram a ser perseguidos, passaram a ser mortos. E a carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito interessante. Ela é chamada por alguns intérpretes como o quinto evangelho, o evangelho de Paulo. Tamanha ênfase que o apóstolo deu a alguns temas como a salvação. A salvação em Jesus foi dada mediante a fé em Cristo, na sua obra de redenção na cruz. E a condição prévia para o recebimento da salvação é pela fé, somente pela fé em Jesus Cristo. Nenhuma das outras cartas de Paulo fala mais de salvação e do conteúdo do Evangelho do que a carta aos Romanos. Aproximadamente 1450 anos depois que Paulo escreveu esta carta aos Romanos, surge então Martinho Lutero. E ele estava vivendo também um momento muito difícil na sua igreja, naquele tempo. Era um tempo em que a igreja também estava abraçando o politeísmo, estava vendendo a salvação, se distanciando da palavra de Deus. Dois homens separados pelo tempo, o apóstolo Paulo e Martinho Lutero, inflamados pela mesma cidade, inconformados com uma série de coisas que estavam acontecendo, cada um na sua época. O mesmo ardor, a mesma ousadia, a mesma intrepidez, o mesmo espírito que motivou o apóstolo Paulo a escrever aos Romanos, o mesmo espírito que motivou Martinho Lutero a não se conformar com aquele estado de coisas que estava acontecendo em Roma naquela época, é o mesmo espírito que hoje está conosco. Esse mesmo espírito está em nós e deve nos levar também a estarmos inconformados com o mundo em que estamos vivendo hoje. Irmãos, nós precisamos voltar à palavra. Parece que a história está se repetindo. A nossa atual geração também está evoluindo para o paganismo, ou melhor, involuindo para o paganismo. Há inúmeros deuses ocupando o lugar de Jesus Cristo na vida das pessoas. A igreja, os cristãos estão sendo perseguidos. E a perseguição não é mais velada, não é mais escondida. A religião está sendo comercializada. A fé está sendo banalizada. A salvação está sendo vendida. Muitos púlpitos se transformando em palcos de entretenimento, de lazer, com pregações motivacionais, apenas para agradar as pessoas. 504 anos depois de Lutero, a conclusão que eu chego é a seguinte: estamos precisando ainda de uma reforma, a começar dentro de cada um de nós. E a reforma que o mundo precisa está no retorno dos crentes, da igreja, à palavra de Deus. Porque a Bíblia é a única detentora do Evangelho. A palavra Evangelho, Evangelium, no grego, significa literalmente boas novas, boas notícias, boa mensagem, novidade. A palavra utilizada por Paulo é a mesma que o anjo do Senhor usou para acalmar os pastores quando receberam o anúncio do nascimento de Jesus em Belém, o maior e o melhor acontecimento que este mundo já presenciou. Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, estamos aí às portas de mais um Natal, estou trazendo boas novas de grande alegria, boas novas, evangelho de grande alegria para vocês, que são para todo o povo, evangelho é para todo o povo, essa boa notícia que pregamos é para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E a palavra evangelho, boa notícia, boas novas, novidade, deu origem a outras palavras na nossa língua, como evangelismo, evangelização, evangélico. Durante muito tempo nós, evangélicos, fomos carinhosamente, às vezes até pejorativamente, chamados de bíblias. Eu sou do tempo, e creio que muitos aqui são deste tempo, quando nós evangélicos éramos chamados de bíblias. Lá vai o Bíblia. Ela agora é da religião dos bíblias. Tamanho o apreço, o apego que nós, povo evangélico, protestante evangélico, sempre tivemos a palavra. E nós não podemos, meus irmãos, nos desapegar do apreço, do vínculo com a palavra de Deus. Afinal, o que é ser evangélico? O dicionário diz que evangélico é aquele que se apresenta em conformidade com os princípios do Evangelho. A pergunta é a seguinte: você tem vergonha de ser chamado de evangélico? O termo evangélico para você soa de que maneira? Quando você é confrontado na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, quando alguém pergunta qual a sua religião, qual a sua crença, qual a sua fé, No que você acredita, como você se posiciona? Você tem vergonha de ser chamado de crente, de Bíblia, de evangélico, ou você se esconde? Ou você desconversa quando o assunto é a sua fé, a sua crença, a sua devoção? Nesses dois versículos que lemos, Paulo cita três verdades sobre o evangelho. Há três boas notícias sobre o evangelho que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã, para que se acenda em você o amor, o ardor, o afeto, o apego à palavra de Deus. Neste domingo, segundo domingo de dezembro, domingo em que comemoramos o dia da Bíblia, porque a Bíblia é o livro que transforma, que muda o caráter, que muda uma sociedade inteira, que muda a realidade das pessoas. Anote no seu coração, a primeira lição que eu encontro à luz desse texto que acabamos de ler, acerca desta boa notícia que é o Evangelho, é a seguinte: a boa notícia é que o Evangelho tem poder. A boa notícia, anote isto, é que o Evangelho tem poder. Então Paulo falava do Evangelho com muita empolgação, com muita satisfação. Ele não temia a perseguição do Império Romano. Paulo não tinha, de fato, do que se envergonhar, porque o Evangelho tinha transformado a sua vida. E Paulo era um homem extremamente grato a Deus. Desde o início da sua conversão, quem esteve aqui domingo passado, eu falei sobre a conversão de Paulo, lá no caminho de Damasco. Ele foi tão fortemente impactado. Ele se transformou numa nova pessoa, numa nova criatura. Ele não conseguia guardar aquele seu contentamento. Ele pregava o Evangelho com intrepidez, com poder, com empolgação, com alegria. A vida de Paulo não foi mais a mesma quando ele foi alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Somente algo muito poderoso poderia transformar Paulo em uma nova criatura. Paulo era um homem completamente distante do Evangelho. Ele perseguia cristãos, ele matava os cristãos, ele se achava um homem super poderoso, até que ele caiu, até que o Espírito Santo entrou no coração dele, ele foi transformado. Paulo queria deixar claro para os crentes em Roma que o poder do Evangelho não tinha origem em um homem, não vinha do imperador, nem do governo, nem de uma instituição. O poder do Evangelho que ele pregava vinha de Deus. Daí ele usou a palavra grega dunamis, dinamite, para descrever o Evangelho. E o uso dessa expressão fazia todo sentido para os romanos, porque Roma era poderosa. Roma era o centro do poder militar naquela época. O maior exército do mundo estava baseado em Roma. O imperador estava baseado em Roma. Roma era o centro do poder governamental. O Senado romano era o auge do poder humano. Os Césares viviam lá. Os homens poderosos viviam lá. Roma também era o auge do poder cultural, era o centro da cultura grega em todo o mundo. Então eles entendiam muito bem de poder. Mas esse era o poder humano. E Paulo sabia fazer uso das palavras para alcançar o coração das pessoas. O efeito do Evangelho na vida de uma pessoa, a transformação que o Evangelho causa, é o mesmo de uma explosão que altera tudo ao seu redor. O Evangelho tem esse poder, meu irmão, minha irmã. O problema é que nós, às vezes, esquecemos do poder que há no Evangelho de Jesus Cristo. Nós lidamos com a vida cristã, às vezes, de uma maneira muito banal, muito temporária, circunstancial. Parece que nós não entendemos ainda o poder que há no nome de Jesus Cristo. Poder que cura, que salva, que liberta, que transforma, que pode realmente transformar toda a nossa sociedade. Se você, por exemplo, vir alguém com um pedaço de dinamite na mão, e se essa pessoa estiver na outra mão com uma caixa de fósforo, com certeza você vai ficar muito preocupado, pensando logo que essa pessoa vai colocar aquele dinamite para explodir. Com certeza você dirá: é uma explosão vai acontecer aqui, uma tragédia, saiam todos de perto. porque se essa dinamite explodir, muitos vão morrer. Agora, se você vir a mesma pessoa, talvez uma outra, com uma Bíblia na mão, anunciando o Evangelho, o que você diria? Com certeza você deveria dizer o seguinte: vai acontecer também uma explosão aqui. Mas é uma explosão diferente. É uma explosão de curas, de milagres, de transformação. Vidas serão impactadas. Algo tremendo vai acontecer quando a Bíblia é aberta e exposta. Quando a mensagem do Evangelho é pregada. Venham para perto. Todos vão viver. Esta é a realidade que precisamos encarar quando a Bíblia é pregada, quando o Evangelho é anunciado. Meus irmãos, será que nós estamos com essa mesma expectativa acerca da pregação do Evangelho? Acerca da Bíblia Sagrada que lemos? Será que temos a convicção de que temos em nossas mãos uma verdadeira dinamite espiritual, que é a Palavra de Deus? Um instrumento poderoso que é capaz de transformar a vida das pessoas? O poder de Deus é um tipo de poder sobrenatural. O Evangelho proporciona uma explosão de vida, de alegria, de curas, milagres, vidas transformadas, impacto social. Sim, quando as pessoas são impactadas com o poder do Evangelho, tudo no seu entorno modifica. Antes, se ela era uma pessoa pecadora, agora ela busca a santidade. Antes, se ela é uma pessoa que frequentava bares, boates, agora ela não tem mais prazer nesse tipo de coisa. Antes, se ela era uma pessoa corrupta, que falava mal do próximo, agora a cada dia ela vai sendo transformada. É o que o Evangelho faz. Antes, se ela era uma pessoa que odiava o seu próximo, o Evangelho faz ela amar o próximo. Por isso que o Evangelho causa uma transformação social. É impossível uma pessoa, quando é alcançada pelo poder do Evangelho, continuar a mesma pessoa. Porque o Evangelho transforma. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é a revelação do amor, da bondade, da misericórdia do Senhor. É a declaração de que os nossos pecados são perdoados em Cristo. O Evangelho de Jesus revela que a cruz está vazia, que Cristo venceu a morte. O Evangelho proclama que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho é o Evangelho da vida eterna. É a certeza absoluta, sem dúvida alguma, de que um dia estaremos com o Senhor na eternidade. O Evangelho é boa notícia, mas o Evangelho também contém algumas verdades que algumas pessoas não querem ouvir. O Evangelho proclama a existência do inferno, e que as pessoas que não se arrependem dos seus pecados, não recebem Jesus como Senhor e Salvador, vão realmente para lá. O Evangelho diz que todo aquele que pecar, este morrerá, pois a consequência do pecado é a morte. O Evangelho também ensina que as boas obras não garantem a salvação, nem o fato de você pertencer a uma determinada igreja, fazer parte de uma determinada religião, não faz de você uma pessoa melhor. Só o Evangelho transforma. A Bíblia também fala, através do Evangelho, que a salvação não é comprada, é alcançada pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. O Evangelho diz que não podemos herdar a salvação dos nossos pais, pois a decisão é pessoal. O Evangelho também ensina que devemos amar os nossos inimigos, dar a outra face. Este é o poder do Evangelho. A boa notícia é que o Evangelho é poderoso, e esse poder vem de Deus. Mas há uma segunda lição que eu encontro nesse texto. A boa notícia é que o Evangelho salva. Agora vamos falar um pouco sobre o efeito do Evangelho na vida de uma pessoa. O principal efeito, além de transformar, de trazer poder que impacta, é o efeito da salvação na vida de uma pessoa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação pregada pelo apóstolo Paulo no Evangelho de Romanos, ela é muito conhecida, mas a palavra salvação, ela pode ser empregada para dar significado a algumas coisas. Por exemplo, se alguém é resgatado de um naufrágio, ou de um afogamento, podemos falar que essa pessoa foi salva da morte. Se um boxeador, por exemplo, está lutando contra um adversário mais poderoso do que ele, mais forte, apanhando muito, e quando chega o final de um round e soa o gongo, soa o sino. Podemos dizer que ele foi salvo pelo gongo. Se um time de futebol que estava perdendo o jogo consegue virar a partida antes do apito final do árbitro, podemos dizer que esse time foi salvo da derrota. Então a palavra salvação pode ser usada em diversos contextos. Mas o conceito realmente de salvação, ele pode ser amplo, variado. Mas de fato só existe um Salvador, que é Jesus Cristo. A palavra Salvador aparece cerca de 24 vezes no Novo Testamento, mas é preciso sempre destacar que essa expressão, soter, no grego, somente é aplicada a uma pessoa, que é Jesus Cristo. O imperador romano não tinha poder para salvar os romanos. As autoridades naquela época não tinham poder para salvar as pessoas. Somente Jesus Cristo tinha o poder de levar as pessoas para a vida eterna. Em Lucas capítulo 2, versículo 11, já lido aqui, a notícia que o anjo trouxe foi: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esta é a palavra, Salvador. O carcereiro que estava prestes a cometer suicídio, quando Paulo e Silas e os demais presos, depois daquele terremoto, permaneceram na prisão, ele, transformado por aquele momento que estava ali presenciando, virou-se para Paulo e disse: o que devo fazer para ser salvo? E daí Paulo respondeu: creia no Senhor Jesus Cristo e você e sua família serão salvos. Atos capítulo 16, versículos 30 e 31. No encontro com Zaqueu, o próprio Jesus declarou que o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Em Atos capítulo 4, versículo 12, lemos que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. João capítulo 3, versículo 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. A graça salvadora de Jesus se manifestou para que todos sejam salvos. Tito capítulo 2, versículo 11. E é importante sempre destacar o que é salvação. Como alguém pode ser salvo? O que significa ser salvo? Salvação possui três estágios, preste atenção, isso é Bíblia para você. É correto afirmar: eu fui salvo. Como é correto também afirmar: eu estou sendo salvo. Como também é corretíssimo afirmar: eu serei salvo. Ou seja, no dia em que aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu fui salvo da principal penalidade do pecado, ou seja, a morte eterna, o inferno, a separação eterna de Deus. Eu fui salvo, mas também estou sendo salvo, agora, no momento presente, dia após dia. Mas salvo de quê, pastor? Do poder do maligno, da influência do pecado sobre cada um de nós. E finalmente, um dia, eu vou morrer, eu e você vamos morrer, iremos para um lugar onde não haverá mais a existência do pecado, o céu, e lá a nossa salvação será finalmente consumada. Viveremos eternamente ao lado de Jesus Cristo. Resumindo, fui salvo da penalidade do pecado, é o que Paulo chama de justificação. Estou sendo salvo do poder do pecado, é o que a Bíblia fala de santificação. E um dia serei salvo da presença do pecado, o que a Bíblia fala de glorificação. É isso que o Evangelho faz, ele tem poder para salvar. A questão nesse momento é a seguinte: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Pode parecer uma pergunta tão conhecida, tão banal, uma expressão clichê, mas de fato, muitas pessoas frequentam as nossas igrejas e talvez nunca tiveram uma experiência com Jesus, de salvação. Vivem na igreja, conhecem os hinos, ouvem a mensagem, mas nunca de fato tiveram um encontro com Jesus. Se o barco da sua vida está à deriva, existe apenas um salva-vidas que pode resgatá-lo da morte, e ele está à sua disposição, o nome dele é Jesus Cristo. Se você se afundou em um poço de lama, existe apenas um resgatador que pode tirá-lo de lá, e ele está à sua disposição, o nome dele é Jesus Cristo. Se você está perdido, distante, existe apenas um guia que pode conduzi-lo de volta ao caminho correto, e ele está à sua disposição. O nome dele é Jesus Cristo, porque o Evangelho tem poder para salvar. Jesus, ele sim é o Senhor do Evangelho. Você tem certeza da sua salvação? Já entregou sua vida a Cristo? Já foi à frente num apelo? Ou mesmo numa decisão pessoal, você já confessou os seus pecados? Já se arrependeu de cada um deles e já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Este assunto lhe interessa? A boa notícia é que o Evangelho salva e Jesus é o único Salvador. Mas há uma terceira e última verdade que eu encontro nesse texto. O Evangelho tem poder e esse poder vem de Deus, não vem de homens. O Evangelho salva e Jesus é o único Salvador. Mas em terceiro e último lugar, a boa notícia é que o Evangelho precisa ser anunciado, proclamado. Talvez seja este o erro que muitas igrejas hoje têm cometido. Parece que não pregam mais o Evangelho. Pregam um novo Evangelho. Percorrendo alguns canais de YouTube de algumas igrejas, alguns pregadores até conhecidos, grandes pregadores, teólogos, parece que não tem mais pregado em algumas igrejas temas como salvação, santificação. Não se fala mais nem do inferno, muito menos do céu. Temas que realmente importam, parece que não estão sendo mais pregados. Sabe por quê? Porque são temas que não dão muito ibope. Afinal, falar de inferno, falar de pecado, constrange, pastor. Não é mais politicamente correto. Falar de salvação, de eternidade, não é uma coisa importante, porque as pessoas estão preocupadas com o mundo aqui, agora, com o momento atual. Então, vamos falar de motivação? Vamos falar de sucesso? De dinheiro? Vamos falar de coisas que realmente importam para este tempo presente? Porque as pessoas, elas querem ouvir o que elas mais precisam para o momento. Elas não estão muito preocupadas com o futuro. Elas estão preocupadas com o presente? Sim, também. Mas há algo muito mais importante que está nos reservado para logo daqui, a pouco. Aliás, quando sairmos daqui e voltarmos para as nossas casas, o fato é, não sabemos se vamos chegar em casa. Não temos certeza se vamos chegar em casa. Eu posso convidar vocês para voltar no culto da noite? Mas eu não sei se todos poderão estar aqui no culto da noite. Porque o minuto seguinte não nos pertence. O dia de amanhã não temos controle. Por isso que é importante, sim, ter essa preocupação em reservar um lugar na eternidade. Quantas pessoas não conseguiram chegar ao final do ano? Por conta desta doença ou de outras que apareceram, que surgiram? Quantas pessoas deixaram de liberar perdão para alguém, de abraçar alguém, porque não estavam muito preocupadas com o dia de amanhã? Hoje, ao ouvirdes a voz, não endureça o seu coração. Por isso nós precisamos ter sim essa perspectiva em relação ao futuro. O Evangelho tem que ser anunciado. Quem conhece essa boa notícia não consegue se conter e passa a contar para as outras pessoas com alegria, com entusiasmo. E Paulo deixou claro que o Evangelho tinha poder para salvar os judeus. Sim, os judeus sim, mas os gentios também. Ou seja, ninguém poderia ficar de fora. E Paulo foi aquele homem usado por Deus na história da igreja para levar o Evangelho para fora de Jerusalém. Foi o primeiro missionário entre os gentios. Então, se nós aqui recebemos um dia a pregação do Evangelho, se chegou aos nossos ouvidos um dia a pregação da palavra, nós somos gratos a Deus pela vida de Paulo, que foi ele que abriu, levou o Evangelho para fora de Jerusalém, para os gentios. Mas por que Paulo, no texto, ele fez essa distinção? Primeiro para os judeus, depois para os gentios. É porque Algumas pessoas pensavam que o Evangelho, de fato, naquela época, era apenas para os judeus, para os israelitas. E os primeiros cristãos convertidos vinham do judaísmo. Durante os primeiros 100 anos da história da igreja, o cristianismo foi considerado um ramo do judaísmo. Foi por isso que Paulo fez questão de dizer que o Evangelho precisava ser anunciado amplamente, sem desconsiderar os judeus, mas também, a partir dos judeus, sendo levado para os povos que viviam no entorno de Jerusalém. O Evangelho precisava ser anunciado amplamente, para que todo aquele que acreditasse em Jesus tivesse a vida eterna. Paulo tinha uma sede de anunciar o Evangelho de Cristo, e ele foi enviado para pregar aos gentios, ou seja, aos não-judeus. Ele entendeu então que Jerusalém já tinha gente demais falando de Jesus. Daí ele foi adiante e afirmou: ai de mim se não pregar o Evangelho. Depois que os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, os pastores que cuidavam dos seus rebanhos não conseguiram se conter e disseram uns aos outros: vamos a Belém, vejamos como isto aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Veja bem que no movimento do Novo Testamento sempre nós vamos encontrar pessoas anunciando, pregando o Evangelho. A mulher samaritana que estava naquele poço, quando teve aquele encontro impactante com Jesus, ela voltou para a sua cidade, não se conteve, ela foi correndo anunciar em Samaria o que tinha acontecido com ela. Ela tinha conhecido um homem que ressignificou a sua vida, deu uma água diferente para ela beber, a água viva. Quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram correndo anunciar aos demais discípulos o que tinha acontecido, porque uma boa notícia precisa ser compartilhada. Em Atos capítulo 4, versículo 20, os primeiros cristãos impactados com a mensagem do Evangelho disseram: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Será que eu e você podemos dizer a mesma coisa? Será que o Evangelho, a palavra de Deus, nos inflama, nos impulsiona a compartilhar desta mesma palavra para outras pessoas? Será que eu e você estamos de fato animados com o Evangelho? Temos pregado com ousadia, com fé? O Evangelho tem nos empolgado? Meu irmão, a Bíblia, a palavra de Deus, realmente é algo significante para você? Pensa numa boa notícia que lhe trouxe muita alegria, que mudou a sua vida. Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, apesar de nascido num lar evangélico, criado num lar cristão, eu fiquei muito alegre quando eu me decidi a Jesus. Eu fui correndo na manhã daquele domingo contar, quando eu cheguei em casa, para a minha família. Quando eu me decidi pelo batismo, eu fiz a mesma coisa. Quando eu me senti chamado para o ministério pastoral, eu me senti alegre, feliz, não me contive, eu tive que compartilhar com os meus pais que eu estava me sentindo chamado para ser pastor. Eu me lembro quando os meus dois filhos nasceram. Nos dois partos, eu estava lá com a Maura, no hospital. Logo assim que os bebês nasceram, quando soube que eles estavam bem, e minha esposa também, naquela época não havia rede social, havia só o orelhão, para a gente ligar com muita dificuldade, para deixar recado, né? E era difícil você enfrentar a fila de orelhão para ligar, sendo que quando Isabel nasceu já tinha celular, mas era assim, muito difícil você mandar mensagem, você não tinha crédito. Não tinha Wi-Fi nos lugares, né? Era muito caro você comprar crédito, né, para os celulares. Mas logo assim que eu pude, eu corri, eu avisei a minha família, aos parentes, os amigos, que eu era pai. E como é bom quando a gente divulga boas notícias, não é verdade? Quando alguma coisa acontece de bom com você, quando você passa num concurso, quando você, sei lá, tem jovens aqui solteiros, começa a namorar, você divulga: olha, estou namorando num relacionamento sério com, né, desde quando? Aí você divulga para geral que você está namorando. Aí quando você marca o noivado, você divulga para geral que está noivo. Quando você marca o casamento, divulga para geral que você vai casar. Aí quando você casa, você fica grávido com a sua esposa, ou você fica grávida com seu marido, porque os dois engravidam, né? A barriga da mulher cresce mais do que a barriga do homem, mas os dois engravidam. Aí quando você fica grávido, você avisa. Não tem que ser assim? Tem que ser. E quando o Evangelho alcança a gente? Quando alguma coisa acontece na nossa vida espiritual. Aliás, você tem um versículo bíblico que causou impacto na sua vida? Você lembra de uma mensagem que você ouviu que realmente transformou a sua vida? Que mudou o seu pensamento? É isso que deve acontecer com a gente, quando a gente tem um impacto com a palavra. Nós temos que anunciar, que proclamar. Dizem que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, as pessoas saíram às ruas de seus bairros, cidades na Europa, e gritaram: a Alemanha se rendeu. Essa foi uma boa notícia. Alguns meses depois, quando os japoneses se renderam, as pessoas foram de novo às ruas. A guerra acabou. De fato, quando alguma coisa acontece de bom, nós queremos proclamar, anunciar, divulgar. E é triste, meus irmãos e amigos, como algumas pessoas são tão rápidas em compartilhar tragédias, fofocas, fake news. Mas nós devemos ser rápidos em anunciar boas notícias. Nós precisamos ser rápidos para anunciar palavras de esperança. Se você tem redes sociais, você se lembra da notícia mais importante que você já compartilhou? Era uma fofoca? Era uma opinião polarizada, seja ela qual for? Ou de fato foi algo que construiu, que edificou, que abençoou alguém? É muito importante quando a gente valoriza o anúncio de boas notícias. O Evangelho tem poder, o Evangelho salva, o Evangelho tem que ser compartilhado. Crianças, adolescentes e jovens precisam compartilhar o Evangelho na escola, na faculdade, no trabalho. Adultos, idosos, nos locais onde realizam seus negócios, no comércio, nos hospitais, em todos os lugares, devem pregar o Evangelho, anunciar a palavra. Sempre que o Evangelho é compartilhado, algo muito bom vai acontecer, porque o Evangelho é o poder de Deus. É o poder que transforma, é o poder que muda a vida das pessoas. O Evangelho é uma notícia muito boa, que alegra o coração, dá um novo significado à vida das pessoas. Nada se compara ao efeito que o Evangelho de Cristo causa na vida de alguém. Você e eu precisamos compartilhar o Evangelho, e essa missão não é dada apenas aos pastores, aos líderes da igreja, aos obreiros. Todo aquele que crê em Jesus precisa compartilhar do Evangelho, porque o Evangelho é poder. O Evangelho salva, o Evangelho tem que ser anunciado. Paulo termina esse texto dizendo que o Evangelho é poderoso, que salva, que tem que ser anunciado e que nele é revelada a justiça de Deus. E a justiça de Deus deve ser aceita pela fé. O justo vive pela fé. E quando Lutero se deparou com esse trecho das Escrituras, ele parou, ele foi impactado. Ele começou a rever os seus procedimentos. Ele começou a rever aquilo que ele havia aprendido. Ele começou a rever aquilo que ele estava até ensinando. E a vida dele foi transformada completamente quando ele leu: o justo viverá pela fé. Pela fé nós somos justificados para recebermos o Evangelho da salvação. Pela fé somos justificados para proclamarmos o Evangelho da salvação, que é o poder de Deus que transforma a vida de todo aquele que crê. E quem é justificado em Cristo, mesmo sendo pecador, vive pela fé. Eu queria orar com vocês nesse momento. E como tenho feito alguns domingos para cá, sempre que o Espírito Santo me incomoda, eu tenho feito apelos por salvação e por reconciliação. Eu queria nesse momento fazer um pedido, um convite a você que está conosco neste culto presencial, ou quem sabe assistindo pela internet de sua casa. Talvez você já ouviu esta palavra pregada muitas vezes, mas você de fato ainda não se converteu, não se arrependeu dos seus pecados, não confessou Jesus como Senhor e Salvador, não buscou o batismo, ou quem sabe você um dia tomou essa decisão, mas por alguma razão se afastou, e talvez você está vindo hoje pela primeira vez depois de muito tempo, ou quem sabe assistindo pela internet, afastado da igreja, de uma comunidade de fé. Esse é um apelo também para a reconciliação. Eu queria que nesse momento, eu sei que é um momento importante, algumas pessoas já entendem o recado e já estão orando, porque sabem que esse momento é um momento importante, de batalha espiritual. É na igreja, ouvindo a pregação da palavra, que nós somos animados, fortalecidos, encorajados. É aqui neste lugar que nós ouvimos uma palavra de fé, de esperança, que nos aponta para o futuro ao lado de Jesus. Sim, precisamos sim nos preocupar com o momento presente, mas há uma preocupação muito mais importante, que é o momento futuro. Do futuro só Deus toma conta, e há um futuro melhor reservado para cada um de nós, é um futuro na eternidade. É a melhor decisão que o ser humano pode tomar no momento presente, é quando ele se arrepende dos seus pecados e confessa a Jesus como Senhor e Salvador. E a Bíblia deixa muito clara quando diz que quando uma pessoa se arrepende, há alegria no céu. Ela é batizada no Espírito Santo. Ela tem um lugar garantido na eternidade. Portanto, eu queria perguntar nesse momento, se alguém entre nós aqui nesta celebração presencial, ou quem sabe em casa, um telefone vai aparecer na tela, que deseja tomar uma decisão ao lado de Jesus. Se você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, se você entende que você é pecador, e que só Jesus Cristo pode conduzi-lo à vida eterna, à eternidade, à salvação, só Jesus Cristo salva. E é o Evangelho que tem esse poder para salvar. Se alguém entre nós neste culto aqui pela manhã, aqui embaixo ou na galeria, quer tomar essa decisão, levante a sua mão assim, dizendo: pastor, eu entrego a minha vida hoje a Jesus, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador hoje, nesta manhã. Se alguém aqui neste lugar quer tomar essa decisão pela fé, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, levante a sua mão bem alto, sem nenhum tipo de constrangimento, de vergonha, de medo ou de timidez. Onde está a primeira pessoa? Eu vou orar por você nesta manhã. Levante a sua mão assim bem alto, dizendo: pastor, eu entendi que só Jesus Cristo salva, que o Evangelho me transforma, ele é poder de Deus para me conduzir à eternidade. Eu sei que para algumas pessoas esse momento é muito difícil, talvez com vergonha de se expor, mas se alguém nesse momento quer tomar essa decisão, levante a sua mão, não tenha vergonha alguma. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida hoje a Jesus? Levante a sua mão assim bem alto, dizendo: pastor, ore por mim, ore por mim, entrega a minha vida a Jesus. Há alguém nesta manhã quer tomar essa decisão? Há pessoas orando por você aqui embaixo ou lá em cima. Levante a sua mão assim bem alto, bem alto. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Cristo? Há alguém nesta manhã quer tomar essa decisão? Todos já aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador? Alguém que quer se reconciliar com a igreja, levante a sua mão. Deus abençoe. Amém. Eu já vi. Amém. Há mais alguém? Levante a sua mão. Bem alto, levante a sua mão assim. Alguém mais? Eu sei que há. Eu sei que há. Mas a decisão é muito pessoal. Se alguém entende a necessidade de se converter a Jesus, de confessá-lo como Senhor e Salvador, esse é o momento de salvação. Se há mais alguém, levante a sua mão bem alta assim, dizendo: pastor, ore por mim, eu entrego a minha vida a Cristo. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Se alguém tomou essa decisão em casa, envie o seu nome para o telefone que vai aparecer aí na tela. Nós vamos entrar em contato com você. E se você se converteu e deseja estar conosco no próximo sábado pela manhã, no encontro Bem-vindo à Madureira, vamos orientar você e preparar você para o batismo que vai acontecer no dia 26, à noite. Louvemos ao Senhor, Thiago, com essa canção.